Bom dia, meus filhos e filhas. Enquanto faço café, vamos meditar na palavra de Deus. Hoje, Mateus, capítulo 9, versículos do 14 ao 15. Então, os discípulos de João, dirigindo-se a ele, perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus e os teus discípulos não? Jesus respondeu: podem os amigos do esposo afligir-se enquanto o esposo está com eles? Dias virão em que lhe será tirado o esposo, então eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados, Jesus está na casa de um publicano. Esse texto se dá, então a gente começa o capítulo 9 de Mateus com o chamado de Jesus a esse pecador público. E Jesus vai para a casa dele. Indo para a casa dele, todos os pecadores vão juntos. Diz: ah, se ele, o Jesus de Nazaré, está na casa do Mateus, está junto com ele, então ele vai me acolher também. Então, pensamento coletivo. A casa de Mateus se encheu de pecadores e foi feita uma festa. Ali se aproximam os discípulos de João e fazem uma pergunta. Estão com uma dúvida muito grande. Por que que nós jejuamos, os discípulos dos fariseus jejuam, mas os teus discípulos não? Primeiro vamos entender uma coisa. Qual era, naquela época, o sentido do judeu jejuar? Além de outros que a gente pode enumerar, um deles era para apressar a vinda do Messias. Eles esperam o Messias, o Salvador, e jejuam como sacrifício. Alguns deles até jejuam mais do que o normal, do que o prescrito na lei, porque desejam ardentemente que o Messias venha, que o Messias chegue. Só que o Messias chegou, está ali diante deles. Por isso ele diz: eu não posso afligir ninguém enquanto o noivo está presente. Então, se o noivo está, ou seja, eu sou o noivo, eu sou o Messias, então não faz sentido jejuarem. Agora, dias virão, e aí a gente entende o movimento, né? Do jejum ao banquete, do banquete ao jejum. Quer dizer, o povo que fazia jejum à espera do Messias, agora não faz mais sentido, ele está ali, no banquete. Agora, quando o noivo for tirado, e ali se fala do sofrimento, é por isso que nós jejuamos na sexta-feira, porque nós lembramos o sofrimento, o dia em que Jesus nos foi tirado. Então, quando o noivo for tirado, aí faz sentido. Então, o jejum, além do que eu já falava na quarta-feira, agora nós vamos pegando essas situações nesse itinerário que nós estamos fazendo durante esse caminho da quaresma para dizer da importância do jejum. Mas o que é interessante é que o noivo está conosco e tem que se fazer festa. E veja, se faz festa com os pobres, com os pecadores, com os marginalizados da sociedade. E Jesus está ali. E nós, que o noivo já nos foi tirado, vamos dizer assim, né? Nós jejuamos. Mas se nós pegarmos aqui a primeira leitura de hoje, que é do Antigo Testamento, do profeta Isaías, nós vamos entender algo assim muito maior sobre a importância do jejum e por que que essa casa de Mateus estava cheia de pecadores. A ideia é essa. O que está aqui no capítulo 58, versículos do 1 ao 9, da primeira leitura de hoje, vai nos ensinar a fazer o verdadeiro jejum, a cumprir o verdadeiro jejum. E diz assim, nos versículos 6. Sabeis qual é o jejum que eu aprecio? Estou lendo Isaías capítulo 58, versículo 6. É romper as cadeias injustas, desatar as cordas do jugo, mandar embora livre os oprimidos e quebrar toda espécie de jugo. É repartir seu alimento com o esfaimado, dar abrigo aos infelizes sem asilo, vestir os maltrapilhos, em lugar de desviar-se de seu semelhante. Aí é interessante o que segue essa fala de Isaías. Então a tua luz surgirá como a aurora, as tuas feridas não tardarão a cicatrizar-se. Tua justiça caminhará diante de ti e a glória do Senhor seguirá tua retaguarda. E finaliza dizendo, então as tuas invocações o Senhor responderá. Ajudar, dá comer a quem está com fome, vestir quem está nu. Já no Antigo Testamento era uma prova muito maior do que qualquer ato de abster-se de alimentos, de jejum. Daí, meus queridos, podemos ver qual o nosso olhar. Por isso que a igreja coloca aqui para nós, na quaresma, a campanha da fraternidade, para que a gente aprenda a viver corretamente o jejum. Não estou dizendo que a gente deixe, porque o noivo foi tirado, viu? O noivo está na glória. E a gente vai, como eu disse, do banquete ao jejum, do jejum ao banquete. Porque nessa glória de Deus nós vamos chegar lá. Essa é a meta. Jesus é o noivo, Jesus é a meta da nossa vida, Jesus é o vinho novo, o melhor vinho no final da festa. Essa é a nossa meta. Então, nós temos que alcançá-la. E durante essa quaresma, nós temos que fazer esse movimento de encontrá-lo nos pobres, como todos os santos. É isso que nós estamos tentando lembrar nesse texto de Isaías. Eu lembro aqui de um santo chamado Giuseppe Moscati, que é um médico. E ele estava num drama tão grande, o que fazer, qual a vontade de Deus para a vida dele? Ele estava num sofrimento intenso e ele vai rezar ali, e quando ele volta para o hospital, ele diz, eu fui à procura de Cristo e ali Jesus me disse onde ele estava. Interessante que era uma imagem de Cristo morto, coberto com um fino véu, a imagem onde ele estava rezando. Ele disse, Deus descobriu o seu rosto para mim e me mostrou nos doentes que estão nesse hospital. É aqui que eu vejo Jesus, é aqui que eu rezo Jesus, é aqui que eu me encontro. Ele foi santo, abandonou o amor da sua vida, era uma mulher muito bonita, interessante, o seu amigo, melhor amigo, todos o abandonaram. E quando ele sentiu esse abandono, ele foi em busca de Jesus para saber se ele estava no caminho certo. E ele se realizou um homem feliz, incapaz de desejar mal a ninguém. Depois você procure aí esse filme, deve ter pela internet, não sei, ou então aluga aí. Giuseppe Moscati, O Amor que Cura. É uma dica para você assistir nessa quaresma. Igual a ele, igual a irmã Dulce, todos os outros santos fizeram essa descoberta. Jesus está no pobre. Encheu sua casa de pobre, de pecadores, e fizeram festa. Então, vamos trilhar esse caminho. Durante essa quaresma, nós vamos nos aprofundar cada vez mais nesse mistério de amor, de doação de vida a que o Senhor tem nos convocado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.